Seja muito bem-vindo a mais um Newcast. O episódio de hoje é especial porque a gente vai falar sobre algo que é acima de qualquer obra literária. A gente vai falar sobre um agregador, sobre uma casa, sobre um lar. E nada melhor para trazer aqui para começar essa série de episódios sobre o Redden do que as pessoas que estão transformando esse lar em alguma coisa que realmente pode ser consumida, porque senão esse é só um monte de palavra e palavra a gente sabe que no Brasil não vende. Então sejam muito bem-vindos, artistas do Redden. Palmas pros artistas do Redden. Começando pelo Abílio, manda tua letra aí, pai.
Eu sou Abílio Antônio Jeremias. Se quiserem saber mais sobre o meu trabalho, se encontra no Artstation com o mesmo nome. E é isso aí, bro.
Eu sou o Vinícius Bortolini Mesquita. Eu sou ilustrador, designer, artista plástico e faço tudo. E eu tô participando também como ilustrador e concept artist no projeto.
O cara faz tudo, né, mano? Eu tenho um armário pra montar aqui que faz um mês que tá parado.
Ah, e meu Instagram é @vb_mesquita. Meu Artstation tá como Vinícius Bortolini Mesquita, pra quem tiver curioso.
Sou o Vinícius Crestani, mas o segundo Vinícius dos Vinis. Tô trabalhando na soundtracks do projeto Valor da Força e também na direção de arte, e é isso aí, né?
Oi, eu sou o Márcio Karklin, eu sou designer gráfico há, não sei, uns 12 anos, eu acho, por aí. Sou ilustrador digital, faço alguma coisa tradicional também, mas há 4 anos eu comecei a pintar e estou participando no Redden como concept artist, ilustrador e quebra-galho. E meu arroba também é mrkarklin.
Ó, todos os links mais bacanas da galera vai estar aqui na descrição desse episódio, então se você tá no Spotify ou no onde você tiver, vai ter ali os links pra você dar uma conferida, que eles vão me mandar, então vocês podem ver onde a galera prefere que vocês encontrem as artes deles, mas se pesquisar a fundo, eu tenho certeza que todo mundo já desenhou umas lolly, então todo mundo aqui pode ser preso, confere?
Ah, não, fica desenhando.
Confere?
Começa mais de idade.
Caralho, cara, eu já vou até dar uma introdução pra galera entender o quão braba é essa equipe, porque a gente tem uma equipe que trabalha comigo também em outros setores, né? O Márcio é o nosso diagramador da Flive da Voe e também já fez algumas capas lá na casa. E o Abílio, ele trampou no ROI, que é o Rise of Oblivion, que tá agora com hype porque participou do Flow Podcast. Então, sabe, que apareceu no Flow Podcast, maconheiro adora porque o Monark tá lá, essas paradas, né?
De nada.
E baseado nisso, é assim, se você não conhece o Redden, não sabe o que que é, tá por fora, só escuta o Newcast por causa dos livros, dá uma olhadinha aí na descrição, mas você pode ir agora já no Instagram da editora, no meu Instagram, no Instagram dessa galera, ou no @RedenBrasil, que lá vai ter umas informações bem bacanas, porque é um aplicativo muito massa, uma plataforma incrível, só que a gente não vai falar sobre ela hoje profundamente, porque a gente quer deixar você curioso pra ir lá no Catarse que a gente tá fazendo, não é mesmo, senhores? Temos um Catarse funcionando agora. A gente precisa de dinheiro porque o projeto ele já vai acontecer, tá? A gente não tá fazendo um levantamento de verba pra transformar em realidade, ele vai se transformar em realidade, mas vocês sabem muito bem que o nosso país não é um lugar fácil e a gente quer fazer com que essas histórias que vão ser contadas de uma forma diferente das que você está acostumado, na verdade é uma forma totalmente única, cheguem no maior número de pessoas possível e que essa equipe que tá falando comigo aqui hoje possa trabalhar mais em cima de novas histórias. Então vai lá no Catarse, o link tá aí embaixo também para você apoiar o projeto, e aí lá você vai descobrir as nuances e as profundidades que tem o Redden. Na real é só é uma história para quem gosta de videogame, né?
Basicamente, a pessoa tá na
tua
mão, né?
É, pois é, o cara vai... Eu vou deixar o bagulho, mas em resumo é, você escolhe como é que a história vai rolar. Guys, assim, eu lembro que quando eu comecei a falar com vocês, eu fui meio que na base da sondagem. Não sei se vocês lembram. Acho que, na real, o Crestani foi o primeiro cara que eu falei sobre isso na vida, né?
Provavelmente.
Tu lembra como é que foi esse rolê? Porque eu sinceramente não me lembro mais.
Cara, eu lembro que primeiro tu me disse a ideia, né? Ah, a gente tava com a ideia do aplicativo, tu me explicou tudo o que ia acontecer do aplicativo e da história em si, que era uma parte separada do que ia acontecer além do aplicativo, no caso. E aí, depois disso... depois de tu me dar um briefing, pediu se eu pilhava, se tu tava dentro e tal, disse claro, né? Aí eu concordei e depois disso a gente foi, na verdade tu foi me soltando assim galera que podia fazer acontecer, no caso, os artistas. Os primeiros nomes que soltou é a galera que tá aqui hoje, no caso, né? Então a gente foi, tu me disse, ó, eu tenho a ideia dessa gurizada aqui. Eu disse, cara, é isso que a gente precisa, a gurizada já tá mais que perfeito pra fazer. E a gente foi contatando, daí, eu acho, né? Depois tu entrou em contato com o Vini, com o Márcio. Aí um pouco depois a gente entrou em contato com o Abílio pra entrar no projeto. Acho que já fazia um mês, talvez, que a gente tava em andamento já. Foi isso.
É, a gente teve que resgatar o Abílio porque o Márcio Zeira foi contratado por uma multinacional gigante da embebedora brasileira, e aí a gente teve que tapar buraco.
Fala nada.
Não, a gente não falou marca, a gente não falou nada, tá ligado? Não é porque o bagulho é verde que a galera sabe a marca que é.
Já sei. Nem faço a menor ideia, qual será que é.
O cara tá... Bom, enfim, né? Considerando a marca de bebedância, acho que foi essa o começo, pelo menos. Né? Foi nesse meio tempo que tu conversou comigo, aí nesse já tinha falado com o Vitor, se não me engano.
Sim.
E foi esse o processo da gente começar a conversar com a gurizada aí e se reunir. A gente montou daí o primeiro cronograma pra gente fazer um teste e foi isso. Depois disso, foi trabalhando de fato em produzir os conteúdos e tudo mais.
É que a parada é que tu é formado, né? Em jogos digitais. O nome mesmo?
É, isso
tá
aí.
Certo isso?
Dizem que eu sou, né?
A faculdade te entregou um diploma e falou, agora tu é formado.
É, pois é.
E aí o nosso start até hoje tá assim, a gente tem um cronograma de projeto e eu nunca tinha trabalhado com jogo. A gente não tá desenvolvendo exatamente um jogo, é um jogo, né? Mas tipo...
Tem elementos, não é exatamente só um isso. Jogo, mas tem elementos.
E aí, mano, pra mim tá sendo um bagulho até hoje muito louco. Eu tô até essa semana aqui, eu acho que eu vou até pesquisar uns cursos de como é que faz modelagem e como é que faz pintura e arte, porque eu não faço ideia como é que os bagulhos funcionam até hoje, saca?
É.
Tô com as mãos no fogo com essa galera. Mas aí, tipo, o que a gente tinha no começo era o valor da força, né? Era só ele que a gente tinha em princípio.
Sim, 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 sim.
E aí a gente chamou os caras pra fazer... O que, que foi a primeira coisa? Concept? De personagem? Ou teve...
É, a gente fez aquele... Primeira coisa, acho que a gente fez com o Vini e o Márcio os concepts do Samuel e do... Acho que daqueles três primeiros personagens que era Samuel,
Corvo Negro,
Corvo, é, e tinha.
E a sala.
A sala, isso é. Drone, né? Isso aí. A gente fez aquilo, a gente fez aquela animaçãozinha paralaxe e tudo mais, só pra gente fazer um teste, pra ver se ia encaixar, era o que a gente tinha em mente e tudo mais.
Uhum.
E foi esse o primeiro teste que a gente fez, assim. Foi tipo aquela semana, duas que a gente pegou pra fazer isso.
E o Crescani fez uma trilha sonora muito foda pra essa cena também, que ele não fala.
Ah, né? Não, mas aquela lembra? Cena... Aquela
tu
cena
não reutilizou?
Não, acho que aquela lá, acho que até não, na verdade. Eu botei tipo sons e tal, eu sonorizei ela, mas não cheguei a fazer a cena. Aí depois veio a trilha, que daí a trilha eu comecei a trabalhar depois, eu acho.
Que inclusive, Cris, bota um pedacinho bem curtinho da trilha assim de fundo pra galera escutando, pra eles sentirem a brabeza que o Crescani é. Porque os caras aqui é tudo, tem um passado tudo sad boy, e aí a humildade ela vem comendo solta. Mas o bagulho é brabíssimo.
Bota tocar Máquina de Sexo. É, foi isso. Naquela época eu já tinha até começado, mas eu não tinha terminado. O que eu mandei pra vocês, eu lembro que eu mandei tipo 30 segundos de uma ideia, assim, de um esqueleto.
É, eu acho que foi no mesmo tempo, eu devo ter confundido.
Sim, então. Pode
crer. É, eu já tinha começado, com certeza eu já tinha começado, mas eu não cheguei a usar. Mas foi esse teste que a gente fez, que a gente botou. A gente fez, foi meio que nós três ali, o Lucas deu tipo o concept, tipo, deu o briefing do que era pra ser. Aí o Márcio vinha trabalhar em cima disso e fizeram o concept e a arte pra gente já poder animar e tudo mais. E aí eu trabalhei em cima de uma animação ali, sonorizei ela pra gente testar e foi isso. Foi o nosso primeiro teste, de fato, assim, ah, beleza, vamos seguir uma linha assim. E aí depois disso a gente foi seguindo, né? A gente foi achando um caminho e tudo mais.
É, e esse teste, originalmente, ele nem ia entrar na história, na real, né? Era só um começo fácil. E hoje em dia eu inseri essa cena aí na história porque, bah, me facilitou um monte a vida. Eu ia fazer todos uns rolês, nada a ver.
Uhum.
E aí essa cena aí deu uma baita cortada na história. Glória a Deus, porque, ó, tá acabando o tempo aí e eu até agora não acabei a história, né?
É engraçado falar que a gente tava meio medo no negócio, né? Tem muita ideia de caminho até na produção artística tomar.
É verdade.
Esse tipo de arte e tal. Então, talvez, é... E se difira um pouco das outras, né? nesse sentido.
É que um bagulho que a galera não tá ligada é que essa equipe inteira aqui, se a gente for parar pra analisar, é o primeiro jogo que a gente tá inserido. É tipo, ok, eu tenho meu nome lá no projeto que foi aprovado, que é o que tornou realidade. Mas ele é nosso, né, mano? É de todo mundo aqui.
É, cada um tá botando a sua mão, né? E contribuindo com uma parte diferente do projeto. Né?
A gente é muito massa. Principalmente nós que estamos criando personagem, assim. A gente tem uma troca direta com o Lucas. Quando a gente cria a arte de algum personagem, o conceito, às vezes a gente vem com uma ideia totalmente diferente do que ele tinha pensado e, cara, é muito massa como tu pira, assim, tu curta as coisas e aceita essa mudança, sabe?
Ah, mano, assim, ó, eu vou botar, velho, eu tô muito pilhado pra... Eu queria muito conseguir fazer, tipo, o Jovem Nerd faz, de aparecer as imagens durante o podcast, tá ligado?
Faz um aplicativo, óbvio, já.
Ah, mano, porque, assim, isso é muito massa, porque a primeira vez que eu escrevi o Samuel, que é o personagem principal do Valor da Força, ele era uma criança que tinha um tacape de espinho, tá ligado? Meio bárbaro, assim, da vida, das ideias. E ele ia ser um cara porradeiro. Aí rolou duas paradas que quebraram totalmente esse conceito meu, que foi o concept do Márcio, da pose do Samuel, e o concept do Vini, principalmente por causa do tacape, tá ligado? Que aí eu olhei e falei, mano, puta, esse personagem é muito mais da hora se ele for um malandrão que tem um pedaço de pau de jogar taco na rua, tá ligado? Nada mais é do que isso, se a gente parar pra ver.
Eu lembro que quando o Vini apresentou o concept, que tu viu o tacape, caralho, esse tacape é muito mais da hora do que eu tinha pensado, caralho.
Pois é, mano.
Mesmo que não foi nada gigante, assim, mas tipo, aquele tacape fez uma puta diferença, muito massa. E foi isso, eu acho que foi esse que nem o Vini falou, um negócio massa aqui, tipo, claro, tu tem um conceito na cabeça, mas com ideias a gente pode apresentar ideias e coisas que talvez sejam diferentes do que tu tinha pensado, e isso tipo, já faz o... Tipo, às vezes muda o que tu tinha feito de concept, muda porque a gente pensou num negócio diferente, e isso pode ser melhor do que tinha pensado antes.
Pode crer. Mas aí que tá, o primeiro passo foi essa cena. Quem fez o que dessa cena? Vocês lembram desse bagulho?
Qual cena? Cara, falei, mano. Qual cena?
Ah, da sala, na sala do trono.
Cara, na sala do trono eu fiz um concept à mão, na BIC, se eu não me engano, e eu mostrei pro Vini, e não sei se fez com o ângulo baseado no meu também, acho que a gente fez essa troca do
concept,
foi, né? É, pois é, o legal é dessa construção de jogo, assim, e acaba transformando, sabe? Tipo, de um sketch tosquinho feito, às vezes, na corrida, assim, pra dar ideia pra outra pessoa, pra ela ir colocar um pouquinho dela ali, e, sabe, vai tomando a cara de todo mundo.
Nós dois temos feito o concept, pra, justamente naquela ideia de a gente tá começando, vamos decidir mais ou menos o caminho da arte. Então, cada um de nós fez um concept diferente. E acabou que eu fiz a ilustração final de tudo ali, só que eu dei uma misturada nos dois. Eu lembro que o concept que o Márcio fez, do Corvo Negro, uma vibe muito mais dark, assim, que é que eu tinha pensado. E aí eu dei uma mesclada nas duas quando eu terminar as cenas.
Sim.
Foi uma troca bem legal.
Ah, muito mais. É que eu vejo que a coisa é, eu enxergo o Kel, assim, como um assassino das sombras, assim, sabe? Uma capa, eu fiz a manopla, assim. Acho que eu tinha feito o conceito do Samuel e do Kel e fiz o sketch da cena. E aí, mostrei, acho que a gente fez essa troca aí e aí tu continuou outra cena aí. E fez de outro, com a tua cara daí, tipo, não, eu acho isso muito legal.
Essa manopla do corvo até ela nem existia, tá ligado? E depois que apareceu no sketch, o Ukel, na descrição dele, que ele aparece, ele tem uns pedaços de metal na roupa de corvo dele que fica fazendo barulho e pá, então deu uma incrementada monstro. E, mano, você vem certo com vocês, depois dessa experiência nossa, eu tô muito pilhado agora pro próximo livro, quando eu montar o roteiro, eu fazer sketch, tá ligado? Eu não, né? Contratar a galera pra fazer sketch. Porque, velho, foi tão mais foda, enriqueceu tanto a história, velho, que eu dou graças a Deus que eu me atrasei pra escrever e não escrevi antes de a gente fazer a cena, tá ligado?
Boa, boa. É um negócio que o Afonso Solano faz, eu já vi ele comentando algumas vezes.
Sim.
No Padachim e Carvão, ele desenha as cenas antes de escrever, né?
Uhum.
É muito louco.
É, o Afonso, ele nasceu hackeado, né, mano? O cara nasceu... Na real, ele não é que ele nasceu hackeado, né? Ele teve as oportunidades de ser um cara que escreve bem, um cara que desenha bem, pacas, e aí quando o cara tem esses dois talentos aí incrustados, o maluco já tá hackeado. Já tá errado isso aí, tá ligado? Tinha que parar um pouco.
Sem dúvida. Exatamente o que eu até comentar isso aí que o Bruno falou, tipo, que quando tu... Claro, tu tá escrevendo a história, mas tu visualiza... literalmente visualiza uma, faz uma imagem, uma arte, alguma coisa que tu tá desenhando, às vezes tu tem uma visão diferente daquilo. E acho que é isso que aconteceu quando os guris apresentaram o concept ali, né?
Uhum.
Visualizou o negócio, às vezes tu já, ah, ok, às vezes tu pensou um pouco diferente, às vezes do jeito que eles apresentaram era mais trip, e aí aconteceu isso. Acho que na visão de todo mundo, na real, porque quando o Vini apresentou, o Márcio apresentou alguma coisa, eu também tinha em mente uma coisa, e eu mudei quando eu vi, e aí a gente foi adaptando, eles foram adaptando juntos ali e tal. Acho que deu isso aí no final, assim. Esse teste foi muito isso, foi trocando as experiências e, tipo, visões que a gente tinha em mente e tal.
Cara, eu acho da hora até a gente liberar essa cena no YouTube. O que vocês acham da gente liberar pra poder linkar nesse podcast?
Pode ser.
Vou liberá-la.
É curtinho, mas vale a pena.
É pra galera ver o que a gente fez, tá ligado? Pra eles verem o case. Porque isso aqui a gente não sabe ainda. A gente quer muito, mas a gente não sabe ainda. Mas isso aqui é história, porque isso aqui é um case de sucesso que a gente não sabe se é sucesso ainda. Mas vai ser.
Cara, é uma loucura, porque ninguém nunca fez isso, sabe?
Pois é, velho.
É um troço... Não, e a experiência de construir algo, assim, de juntar a habilidade de cada um pra construir alguma coisa. Isso é inédito. Não só o projeto, mas pra cada pessoa, né? Essa experiência.
Por ele ser tão novo que é muito doido, porque ontem eu tava conversando sobre o Redden com um amigo meu que ele é médico. O cara, ele tem, sei lá, uns 26, 27 anos. Ele virou médico esse ano, tá ligado? Só que o maluco tira 14 mil por mês como médico, no primeiro ano de trabalho dele. E aí o cara tava trocando uma ideia comigo sobre grana. Aí eu falei, velho, assim, editora, pá, livro. Não se ganha grana com livro, mas tem o Redden. Aí eu falei pra ele, mano, o Redden, ele tem tudo pra ser uma coisa incrível, porque ninguém fez nada parecido antes. Mas a gente não faz ideia, a menor ideia de quantas pessoas realmente vão se interessar por isso e baixar, quantas pessoas vão jogar e se isso realmente dá dinheiro. Porque a gente não faz ideia, velho, porque ninguém fez antes, não tem case, não tem, tá ligado? A gente não sabe.
É um tiro no escuro, né?
Então, mano, a gente tá atirando no olho do ciclope caolho, tá ligado? E não tão torcendo.
Rolando o D20 e esperando o clique. Só tem, é a única forma de acertar.
Pois é. Mas depois que a gente finalizou essa cena, a gente já tinha uma visão legal de que caminho que a história ia tomar e qual que ia ser o padrão. Mas acabou que mudou ainda nesse caminho. Mas depois dessa cena foi o que? Foi a capa que a gente começou a fazer?
Ah, cara, eu não lembro de cabeça. Eu acho que tem negócio assim.
E aquela tela inicial que eu fiz com a cidade,
né? É verdade.
A gente começou a trabalhar no aplicativo mesmo, né?
Chegou o Abílio daí, né? Que a gente chamou o Abílio e aí ele começou a trabalhar. O Vini começou a trabalhar na capa. No fundo,
uhum.
Aí depois o Abílio começou a trabalhar em cima dos personagens. Acho que nesse meio tempo o Abílio começou a fazer os concepts do Samuel e tal, do rosto e tudo mais.
Sim, e aí nessa época que o Márcio desenvolveu o logo do Redden, inclusive.
É, foi antes, na verdade. Quando eu fiz esses sketches, eu já fui fazer o logo, e aí alguns botões, ícones, coisas que precisava pro jogo para deixar pronto para fazer a primeira versão. Porque, tipo, precisava, assim, né? Aí, provavelmente, aí vou ter que fazer de novo pra ficar melhorzinho.
Ah, não, mas ficou realmente da hora. E agora a gente tá divulgando, começou a divulgar em julho, agora bem recente, o material no Instagram da editora, e a galera tá pilhadíssima. Eu nunca vi um povo tão pilhado, velho. Eu nunca vi um vídeo com a minha cara dar tanto like, comentário e compartilhamento como deu aquele no Instagram, que ninguém nem liga pro Instagram com vídeo, tá ligado? A gente tem que ir pro TikTok, rapaziada. Pronto, falei. Foda-se.
Eu acho que eu vou fazer uns videozinhos lá também.
Trabalho, né?
Mas, mano, Abilhão, agora eu quero introduzi-lo. Cara, assim, quando eu te chamei, a gente já tinha trampado junto, né, com o material do Vingança do Órfão, eu acho, se pá mais alguma coisa ou outra. Mas quando eu te puxei, isso é uma dúvida que eu tenho, na real, bem pessoal, e agora eu vou te botar aqui na roda pra tu me responder. Quando eu te chamei, tu tava trabalhando no Roy, tá ligado? No Rio. Roy, tô louco. E aí, agora tu tá trampando com a gente aqui dentro também. Mano, qual que é? Porque eu tô ligado na estrutura que os caras têm lá, tá ligado? E aí eu fiquei muito nessa pilha, mano. Porque tu tava aqui e lá ao mesmo tempo uma época. E como é que é a pira de trabalhar com uma equipe que nem a gente não sabe o que a gente tá fazendo na parte gerencial exatamente, né? E os caras lá que estão com um investidor, estão com uma banca em cima, pá.
Totalmente maluco, porque eu nunca trampei com jogo na minha vida, então começar a trabalhar com dois de uma vez, fiquei perdidaço, mas vocês sempre me ajudaram. Com eles eu tô bem diferente de fora, porque eu sou só freelancer, né? Então não tenho nenhum conhecimento de lá de dentro, mas vou ter mais trampo com eles ainda, e com vocês eu espero também.
Aqui tu vai ter que trabalhar um monte, né? Porque aqui a gente ganha por porcentagem, então é todo mundo cavalo de puxar carroça.
Coitado de mim, tá?
Caralho. E quando a gente começou a fazer a capa, a gente começou a bater numas teclas de referência, né? Eu não lembro o nome dos bagulhos, velho. Eu lembro que a gente tem várias referências que vocês colocaram nas pastas, e eu visualmente conheço elas, mas não lembro o nome de onde é que elas vieram.
Do jogo lá, aquela imagem que mandei?
Não, do valor mesmo. As referências... acho que sim, na real. Aquele do traço mais solto, que a gente já tinha colocado umas artes nessa pegada antes, aí depois tu trouxe de novo, eu falei, caralho, mano, a gente tá reafirmando o conceito, mas a gente ainda não bateu nele.
Tem vários artistas. Eu vou abrir a pasta aqui pra conseguir.
Não, ele tá falando do disco Elysium.
Beleza. Acho que sim.
É do disco Elysium e daquele outro que o Márcio mandou, como é que era?
Também, né? Mas aí o Márcio...
Ah, o Shadowgate. Ah, o Shadowgate foi lá atrás, no começo.
É, foi bem no comecinho.
Foi bem no começo.
É. Tem um set track que eu mandei, que a galera curtiu também, que é o Flap Traps. Que manda muito bem, ele tem um traço muito solto, meu, é muito louco.
Ó, você que tá ouvindo, mano, joga no Google aí, Disco Elysium. Como é que é o nome do artista, Vini?
Flap Traps.
Joga também o Flap Traps pra você dar uma olhadinha no que a gente tá se inspirando pra você ver a pira que entrou o projeto, cara. Porque a primeira capa que a gente tinha, ela não seguiu tanto essa linha, né? A gente meio que abandonou, a gente esqueceu que a gente tinha batido nessas teclas. E aí ele foi pra um caminho mais definido. E aí depois a gente mudou ele. E eu lembro, mano, que a dor de cabeça do Abílio por umas 3 semanas foi o Ditador.
Sim, cara, meu Deus.
A história do Ditador.
Mano, me explica o Ditador.
Ah, eu tava totalmente perdido na ideia. Eu não consegui acompanhar e entender. Eu nunca desenhei armadura também.
Uhum.
Mas graças a você eu tô conseguindo aprender cada vez mais esses novos caminhos da arte.
Para de babar minhas bolas e reclama aí do Ditador. Tu ficou 3 semanas em cima do bagulho só recebendo não.
Mano, eu quase chorei que tava foda. Nossa, meu dor de cabeça. O homem de berro do passado aí. Que agonia, Dragão.
O Ditador, pra quem não... Cara, eu recebi um concept do Márcio, do Ditador, um dia, do nada, assim, que ele me mandou, e aí eu olhava falando, mano, o Abílio fez um bagulho reto, o Márcio fez um bagulho totalmente o contrário. Eu olhei e falei, putz, tem que ser no meio disso. Tu lembra desse rolê, Márcio? Tava ainda trabalhando pra marca de embebedar as pessoas.
Meu, foi... Na real, foi assim, ó, isso aí foi só um sketch, assim. Sei lá, eu fiz em quanto tempo isso aí? Meia hora, eu acho. A gente tava conversando e eu só peguei uma pose e viajei mais ou menos na cena. Me lembrei como era, peguei, printei, botei do lado e fui fazendo. Mas eu fiz, cara, eu fiz bem solto, assim, tosco, na verdade. Eu nem esperava que fosse mudar a ideia pra onde tava indo, assim. Ou que ia ajudar o Abílio. Eu pensei até que ia atrapalhar mais o cara, na verdade.
Ah, tô me salvou real, que tava perdido.
É que essa daí que é a barreira, né, mano? Porque tu chega o escritor em ti e fala, ó, eu quero um cara com uma armadura. Mas essa armadura, ela é fluida, tá? Ela é tipo orgânica. Mas ela não é orgânica tipo Venom, tá ligado? Ela é mais dura do que isso. Mas ela ainda é solta. E aí eu não sei desenhar pra te mostrar, tá ligado? Aí acho que por isso que salvou, velho. Por isso que funcionou assim.
A troca de experiências, né? Chegou... A mesma coisa que aconteceu lá no começo, né? Chegou, tipo... uma ideia de um, aí juntou com a ideia de outro e deu, no final deu isso aí, né?
Pois é.
Deu certo.
É, vai agregando.
Muito louco também pensar na referência que a gente tem do que é o universo, né? Porque cada um vem com uma referência um pouquinho diferente, mas todas são meio parecidas, tipo.
Sim.
Na minha cabeça é um negócio muito Game of Thrones com Dark Souls, sei lá. E aí cada um vem com uma referência um pouquinho diferente, mas semelhante nesse sentido.
É que é complicado, mano, porque a trilogia das plumas é um bagulho muito único. Tá ligado? Esses artistas que acham que é gênio? É isso aí. Mas o...
Nunca feito, velho.
Cara, e pior que eu nunca joguei Dark Souls e na real eu morro de medo, porque eu sou horrível em videogame. Eu sou horrível.
Vai chorar, mano.
Cara, eu tava jogando o Dishonored 2, tava contando pra vocês em off, né? E eu botei no médio e eu passei muito aperto. Muito aperto, velho. Pô, teve várias...
Dark Souls não tem nem dificuldade, se
não
me engano.
Eu não sei, mas eu não quero descobrir, tá ligado? Um dia eu...
Não, é o único, é só aquilo ali.
É a dificuldade de Dark Souls.
Vai morrer, vai começar de novo, vai morrer, vai começar de novo.
Teve um brother que botou na minha mão um controle de videogame um dia pra lutar com um boss de Dark Souls e eu quase chorei, velho. Não, não é pra mim, tá ligado? Mas a estética é trimassa. Então, um pouco sim. Mas é que a gente tudo bebe de RPG, né, mano? Então, o Trilogia também bebe muito de RPG. De D&D, de Tormenta, essa galera.
Sim. É, que visualmente eu acho é que até de referência, com certeza, assim, de referência do criar aquilo que a gente tá fazendo. Mas eu acho que visualmente puxou... pegou bastante referência de fora, até porque o Vini trouxe muita referência tipo de Zelda, um negócio.
Sim,
assim,
true.
Que tem elementos, tipo, é RPG de certa forma, assim, mas tipo, ele é um elemento um pouco fora disso que a gente tava pensando, tipo, Dark Souls, essas coisas assim, Bloodborne, então, o Zelda, ou as referências do Abilio de Disco Elysium, tipo, umas coisas que fogem um pouco do tema. O medieval e tal, mas ainda assim agrega bastante pro tipo de hábito.
Né? É, a gente começou no X e a gente foi parar no 19, né, mano? Foi basicamente isso que aconteceu.
É, eu acho que é até legal de falar que a gente mudou bastante coisa até nesse meio tempo, assim. A gente tava ainda se achando no que a gente tava fazendo. No começo eles começaram de um jeito, daí depois a gurizada mudou um pouco uma coisa, mudou outra. E foi, acho que a gente tá ainda, e eu ainda acho que tem... A gente vai se transformar bastante ainda nesse estilo de arte e tudo mais, no que vai acontecer.
Cara, eu acho que sim.
Acho que agora a gente achou um pouco mais um norte, a gente já tá mais centrado já no que a gente tem que fazer.
Tipo, o nosso momento atual, pra atualizar bem a galera que tá escutando, o momento atual dessa equipe é o seguinte, estamos finalizando o material do Catarse. Então você que tá indo lá no nosso Catarse, deixar pra nós 50, 60 mil reais, talvez 20 mil se você quiser ser um escritor do Redden, né? De um romance. Ou 2 mil?
Milhões.
Ah, 2 milhões. Putz, Vini, foi mal. Eu fui na tua pilha e eu me perdi. Mas tudo bem. Cris, dá uma podada nessa minha boiada que eu dei agora. Vai ficar de boa.
Não.
Mano, você que tá dando Catarse agora, que tá dando dinheiro pra gente, essas artes é o que a gente tá finalizando agora e tá praticamente tudo pronto, na real. A gente só tem que lançar ali, já era. E agora que, na teoria, começa a produção industrial de personagem em cena, né, velho? Então, tipo, a gente foi uns 3 meses montando sketch, construindo identidade, montando a capa, pra agora a gente poder olhar e falar, mano, esse aqui é o norte. Só que não é porque é... Puta, a gente tá fazendo um produto que você escolhe os caminhos e tu pode mudar de norte pra nordeste, pra noroeste, pra sul, tá ligado? Então é óbvio que o bagulho no meio do caminho vai desgringolar um monte e vai tomar uma identidade muito mais complexa do que a gente imagina que ela é.
É uma coisa que vai mudar, eu acho, ainda. Como eu disse, vai mudar alguma coisa. A gente tem um norte, mas eu acho que ainda já vai mudar alguma coisa ou outra. Vai acontecer.
Eu sempre trabalhar em um projeto assim, é que eu senti bastante isso, cara. Por estar me forçando a produzir em série, o meu trabalho, assim, minha linha de trabalho melhorou muito. Eu consegui praticar coisas que eu não estava praticando, deixando isso pra lá. E desenvolvi muito o meu estilo enquanto eu estava produzindo o projeto.
Cara, isso é um...
O poder do Redden, pague agora.
Pague agora. Cara, isso é um rolê muito legal. Porque vocês já se ligaram que a gente tá o tempo inteiro querendo fazer algo legal e aprender uma parada nova e ser foda e pá. E de repente a gente olha ao redor e só, a gente só faz as coisas se alguém contrata a gente pra fazer e a gente esquece de fazer as paradas pra nós, tá ligado? Tipo, eu como escritor, eu podia estar praticando diálogo, eu podia estar praticando cena de combate, podia estar praticando um gênero literário novo em contos e tal, de forma despretensiosa, só pra praticar e melhorar, tá ligado? Mas eu não faço. Agora, se chega um malucão aí, brota em mim e fala, ô Lucas, escreve aí um romance policial que eu te pago 10 mil. Tô escrevendo, tá ligado? Tô escrevendo na hora. E aí eu acho que o Harry tá dando essa oportunidade pra gente, tá ligado? Porque eu tô me forçando muito a muita coisa também. Agora, com a escrita.
Mano, o que aconteceu, acho que nem o Vini disse com ele, com o Abílio, também comigo. Eu posso dar meu exemplo, que tipo, eu não tinha feito ainda, por exemplo, uma trilha medieval. Tipo, nesse estilo assim, mais medieval e tudo mais. Foi a primeira que eu fiz, eu acho, essa aí, que eu mandei pra vocês.
E já vai ganhar Oscar assim de cara?
Eu vou ganhar um Grammy. Me segura aí. Mas o... Não, mas enfim, brincadeiras à parte, é real. Foi tipo a primeira que eu parei pra fazer mesmo, assim, fiz completinho e tudo mais. E... É a mesma coisa que aconteceu com os guris, assim, é tipo, tu aprende a otimizar umas coisas e tal, e tu muda um pouco o teu jeito de trabalho, mas no final tu tem uma, um resultado melhor, às vezes, do que tu esperava, às vezes tu, enfim. Mas pra mim também foi essa coisa nova que eu não tinha feito ainda e que eu acho que por estar junto, tipo, com vocês, assim, e estar, né, meio que nesse grupo e produzindo, assim, e tal, fez eu achar um jeito diferente e tudo mais. E, enfim, o resumo da ópera é que também fiz coisa nova, como quase todo mundo aí fez.
Não, todo mundo, pra mim também. Eu nunca... Eram vários conhecimentos soltos, assim, mas nunca colocados em prática. Então, o projeto força, vai, faz, sabe? Constrói, cria, e dá base pro outro. Desde o começo isso foi sempre difícil, assim, porque no começo a gente não tinha um norte, não sabia, tinha várias referências soltas, mas precisava dar uma cara pro negócio, sabe?
Uhum.
Ele tinha alma, mas ele não tinha um rosto, assim.
É isso aí. Cara, puta, isso aí foi o bagulho que mudou. É isso que eu falei, agora a gente vai ter que entrar numa fase de produção em massa, porque a parte literária tem que estar pronta até agosto, agosto no máximo, e você tá escutando esse podcast no comecinho de agosto, então você imagina que eu não estou nas redes sociais porque eu estou escrevendo nesse momento. Porque a gente tem o Valor da Força, e a gente tem o Isabel, a cartógrafa também, que você pode ver a capa que foi feita pelo Vini, e velho, assim, quem olha a capa do Valor e olha a capa do Isabel, não consegue entender que o mesmo cara tá nas duas capas, tá ligado? A capa do Isabel é só do Vini. E o Vini participou da capa do Valor. E tu olha e fala, não, mano, não é o mesmo cara, tá ligado?
O homem de minha referência,
sabe? Pois é, velho.
Muito bom.
É uma pira muito diferente.
Acho a capa tá muito massa. Tá muito, cara. Massa. A capa da Isabel tá muito legal.
Eu tô querendo e fazer é um poster disso aí.
Cara, as duas estão. Mas é uma coisa que tende só a melhorar, ao meu ver, assim, porque agora tem um concreto, sabe? Uma coisa que, meu, isso... é daí pra frente, entendeu? Então... só vai melhorar.
Tem uma identidade, né, mano? A gente sabe pra onde
exatamente
ir.
Exatamente.
Se o Abílio me entregar uma arte semana que vem e eu olhar pra ele e falar, mano, tá esquisita, eu vou botar do lado da capa do Valor da Força, eu vou falar, mano, é por isso, não é o caminho, tá ligado? E a mesma coisa agora, se a gente produzir mais material da Isabel, mano, a gente vai olhar pro bagulho e falar, porra, mano, mas não é a mesma coisa, tá ligado? Tá faltando a identidade do bagulho, porque agora, mano, infelizmente, vocês já criaram um monstro. E agora vocês têm que andar conforme o monstro fala, tá ligado?
Tem que alimentar ele.
E logo, logo a gente espera que a gente tenha um monstro chamado público, muito puto com a gente.
Vai ser foda.
Não, eu tô olhando aqui a página de parcerias, tá tentando lembrar se isso aqui vai estar aberto até a época. Acho que vai sim, mas pau no cu também. É o seguinte, Cristiane, como direção de arte, a partir de agora a gente vai começar a fazer o bagulho industrial, tecnicamente, que é a parte de fazer os personagens que aparecem na história, os fundos, a trilha propriamente dita e algumas inserções, tipo, os elementos que a galera vai desbloquear enquanto lê, porque você pode desbloquear itens enquanto lê, tá ligado? Então a galera vai desbloquear isso. E tipo, mano, qual que é a visão que a gente tá tendo pro leitor ter, tá ligado? Qual que é a parada? Qual que é, o que, que vai ser feito agora? O que, que a gente quer que o cara sinta, afinal?
Vou ver se eu interpretei a pergunta direito.
É pergunta muito ampla, tá? Já te adianto isso.
É, me dá uma direção melhor, que eu não entendi muito bem essa pergunta.
Tu quer a bola levantada melhor? Pera aí, então.
Por favor.
Não, aqui, ó. Cristianão, seguinte, bicho. Quando o cara estiver lendo a história, o que, que ele vai ter de arte? O que, que ele vai poder consumir?
Ah, muito bem. Não, na verdade, o que a gente vai entrar na produção agora, de fato, é, que, como tu disse, é a parte mais industrial da parada. É, cara, é a história em si, porque como a história vai ser além da, claro, da história escrita, que a pessoa vai ler, ela vai ter, enfim, imagens de referência, vai ter algumas cenas, sons, enfim. A gente vai entrar nessa parte agora de produção, que é produzir conforme a história de fato. Como a gente já definiu antes, cenas e lugares, por exemplo, tabernas, florestas e, enfim, N lugares que a gente vai ter que fazer conforme a história. A gente vai fazer alguns personagens, personagens principais que são mais influentes na história, e personagens secundários, enfim, NPCs de certa forma ali, que vão estar na história para preencher algum espaço ali. Vai ter a produção disso, então a gente vai ter, de fato, ali, a gente vai ter que trabalhar depois em animação, a gente vai ter que fazer como a gente definiu para fazer algumas cenas com parallax, alguma animação ali, que não vai ser estático, né? Então a gente vai ter que trabalhar nisso depois. E áudios também, a gente vai trabalhar além da trilha principal que a gente já tem, a gente vai ter que trabalhar, acredito que mais duas, né? Uma pra. Enfim, a gente vai ainda definir certinho, mas vai ser mais duas ou três. E essa acho que vai ser a produção de agora pra história do Valor da Força, de fato, assim. Que é o que a pessoa que vai estar lendo o Valor da Força ou jogando, enfim, vai consumir. Que é as cenas, que são os áudios, são as animações, enfim. É o principal do que a pessoa vai estar olhando, de fato, quando ela estiver jogando / lendo o Valor da Força.
E agora que a gente botou toda essa pilha de concreto em cima dos ilustradores e concept artists, mano, eu vou perguntar um por um, mano. Qual que é o bagulho que vocês estão mais pilhado pra fazer do Redden? Aqui eu não tô falando só sobre o valor, porque a gente tem também, inclusive vocês nem sabem, mas vai rolar história de vampiro, vai rolar história de romance, vai rolar uma história de bruxaria pesada.
A história de cyberpunk aí que tá na promessa até hoje, hein?
Yeah, e tem duas, mano, tem duas histórias cyberpunk na ponta da bala, que eu tô olhando por cima, assim, vendo se desencanta. Tá desencantando uma aí já. Mas, mano, começando pelo Abílio. Abílio, baseado nisso tudo, o que que você tá pilhado? O que que você tá, tipo, mano, eu queria muito fazer isso aqui, velho. Tomara que caia na minha mão.
Tu já me ganhou no cyberpunk, mano. Agora, vou colocar nesse projeto.
Obrigado por ele, então. Todo mundo criado.
Eu já tô vendo que a galera vai dar um acelero no valor, tá ligado? Porque quando liberar as histórias do Cyberpunk, eu vou ter 5 concepts por dia na minha mesa, tá ligado?
E essa história de vampiro aí, pô, Cyberpunk é o que há, velho.
Cyberpunk.
Ah, mas essas histórias aí, elas vão pegar continhos, né, mano? História menor.
Ah, tá ligado.
Agora, puto, Cyberpunk, eu tô achando que a gente vai ter que fazer um romance muito em breve. Não vai sair em outubro, novembro, com certeza. Mas, mano, vai ter que sair um romance junto com o lançamento do jogo de Cyberpunk, eu acho.
Cara, uma coisa que agora eu pensei é que dá pra combar essas histórias. De repente, fechar no mesmo universo, assim.
Pode crer.
Vai ser feita em casa essa outra aí?
Sim.
Não, porque ela ficou na promessa, mas ela vai sair sim.
Ah, o bagulho, mano, aqui, ó.
Pai, eu tava até olhando meus textos, cara. Tu lembra uma vez um texto que eu te mandei? Acho que foi em 2018, Lucas.
Cara, eu lembro que tu me mandou material.
Não, lembra?
Não lembro qual deles que era.
Eu revisitei, era um conto. Não, era um continho, assim, só. Depressivo.
Sad boy, falei.
Paca, no fundo do poço, né? Mas era... mediano.
Mas o rolê que eu tô largando aqui, guys, é que tanto o Vini quanto o Márcio estão com um cyberpunk na ponta da arma. E eu tô olhando os dois ali saindo, mano. Então, mano, assim, ó, o Abílio já tá pilhado com o cyberpunk. Vini, você tá pilhado com o quê?
Com tudo, na real, né? É um projeto muito massa. E, sei lá, eu curti muito fazer essa parte de artes mais finalizadas, tipo o pôster que eu fiz pra campanha no Catarse.
Sim.
A capa. Mas como eu tô pilhando fazer, escrever esse conto aí também, cyberpunk, essa parte toda de criação é algo que me fascina muito, sabe? De tá inventando o universo, tá botando o rosto nos personagens, sabe? Dar vida pra uma coisa que tá lá na minha cabeça, lá no fundo... E não tomou forma ainda. Um negócio que, sei lá, é o que mais me pilha a produzir, cara.
Cara, esse negócio tá me deixando muito pilhado, porque a gente começou o Redden, começou a bater cabeça, e aí do nada já tem dois ilustradores que estão escrevendo. Então, mano, isso aí pra mim já é muito massa, velho. Tá ligado? Porque vocês olharam o bagulho e falaram, caralho, o bagulho é da hora, eu quero tá aí também. E vocês saíram do conforto de vocês, tá ligado?
Cara, elas são multifuncional, né, mano?
Nossa. Aí a gente vê que é mais fácil desenhar do que escrever.
É porque você ainda não é hackeado. Se você fosse um cara hackeado já agora, aí ia tá fluindo de boa. Mas logo você desbloqueia esse achievement aí, e aí fudeu, mano. Aí eu vou ter dois caras hackeados no meu time, sem falar do Crestani, que já tá hackeado com música e arte, e o Abílio tá me escondendo alguma joia que eu sei.
Vai se dando escrito também um pouco, mas nada concreto, hein.
Putz, aí, ó. Vai chegar três Cyberpunk na minha mesa, eu tô sentindo até a coceira na minha, tá ligado? Na minha nuca, assim. Aquele Keanu Reeves aqui falando na minha orelhinha, tá ligado?
Se internamente os caras já estão pilhados pra escrever, imagina se for liberado pra uma galera escrever, assim.
É que...
Tu tem cinco pessoas que estão dentro aqui e quatro já estão escrevendo coisa, imagina.
É, isso que você não tá contando pra gente também as tuas coisas, né, Cristian?
Deu uma ideia. Ah, fica em off, né? Pro próximo assunto aí.
É, Marcião. Pilhado. Você tá pilhado no Cyberpunk, nos personagens? Você pilhou alguma coisa ou outra? Qual que é o rolê?
Cara, meu foco sempre foi fazer o contrário do vídeo. Foi fazer, finalizar algumas poucas coisas, mas fazer mais a base. Eu espero estar com mais tempo. Eu tava meio off do projeto em função desse outro trabalho.
Empresa de bebê da gente.
É isso aí. E me tomou bastante tempo e não... Além do projeto da empresa que bebê da gente, tem os livros pra fazer da Fly, da Boi. E é, então, cara, é bastante coisa.
Isso que é foda, porque não tem como eu chegar em ti e falar, porra, Márcio, tu não tá fazendo os bagulhos do Redden. Aí tu fala, porra, mas eu tô fazendo os bagulhos da Fly, tá ligado?
Exato. Aí fica aquela coisa assim, putz, e agora, sabe?
Eu imagino aqueles três Homem-Aranha se apontando assim, tá ligado?
A cena é justamente essa, assim.
É a Flávia apontando pra avô e a avô apontando pro Harry, assim, eles todos se apontando. Caralho.
Ah, pois é. Aí, né? Mas enfim, eu vou voltar agora pro projeto mais focado nele. Até eu acho que vai dar uma diminuída no flow de.
É,
não sei como é que tá aí a agenda de agosto.
Ah, mano, né? Então. Ah, não, é que agosto é o agosto.
É, ó. Não, é, galera, valeu aí. Eu acho que não vou voltar.
Agosto tá sendo produzido agora, né? Agosto é o mês mais pica. Assim, guys, é sobre o Redden episódio, só que a gente tem o Voe, né? Que é dentro da Flive, que publica autores de forma tradicional. E, velho, a gente teve um boom em agosto, que vão sair 9 livros na Voe. E é o mês que a gente mais teve de longe livro. Então é muita coisa. Então, realmente, o março tá bem. Fudido. Mas a partir de agora, assim, dá uma acalmada, porque também eu não sou de ferro, tá ligado? E, nossa senhora, eu preciso escrever 2 livros em um mês, tá ligado? Então eu também tô bem lascado. Mas o...
Eu, olha só, seja bem-vindo ao meu mundo.
Yeah. Mas o bagulho é pilhar, galera, mano. Porque assim, vou falar pra vocês que... mano, eu tô curtindo demais escrever O Valor da Força, velho. Eu tô curtindo demais. Um bagulho que eu aprendi em tudo que eu escrevi até hoje é tipo assim... Se tu tá escrevendo e você tá despilhado, aquele negócio... Tu se esforça pra escrever porque o bagulho não sai, o bagulho não é bom. Porque você mesmo sabe que não é bom. Eu já escrevi livro que eu sabia que não era bom, tá ligado? Porque eu tinha prazo, que tinha deadline. E o valor, mano, ele flui muito naturalmente. Ele cria personagem do nada, assim. Uns personagens cativantes, tá ligado? Tem um cara que eu me inspirei no Clegane, tá ligado? Do Game of Thrones.
Vocês acham assim, né?
Pode crer. O cão do Game of Thrones. E aí...
Ah, sim, sim, sim.
E aí o cara é descrito com cara de cachorro mesmo, tá ligado? E, nossa, foi um tesão escrever esse negócio até agora. E pra vocês terem ideia, o valor ele tem norte-sul, né? Ele vai, tipo, ou pro deserto ou ele vai pra Daria. E, mano, eu nem cheguei nessa parte ainda. O bagulho tá ainda na introdução, em dar a missão pro cara. E essa parte tá uma delícia, tá ligado? Então eu tô muito empolgado pra soltar isso pras pessoas lerem. Porque eu tô muito pilhado.
Nossa, da hora mesmo. Ah, eu também tô, até porque construir algo assim vai ser novo pra mim também, então eu tô maior outra experiência que o Redden tá proporcionando.
Redden é quase um pai, só que ele não foi comprar cigarro.
É? Eu acho que é o contrário, eu acho que o Redden é o filho, né?
É.
A gente tá indo comprar cigarro.
A gente tá indo comprar cigarro.
Porra, mano, eu ia falar isso mesmo, velho. Pô, você tá falando que eu fui comprar cigarro, velho? Caralho, fui mesmo. Quero me prender agora. Mas, bicho, ó, eu quero... O que vocês acham? Vocês têm algum ponto legal pra falar sobre, pra gente puxar? Que eu tentei trazer, tipo, case e tentar pilhar a galera sobre o que a gente tá produzindo e tal, fazer o povo conhecer mais vocês também. Mas o que vocês acham que seria legal de falar nesse episódio? Pro povo que tá escutando se pilhar e querer apoiar o Catarse, querer baixar o aplicativo pra criar hype.
Pra eles terem uma ideia, assim, do que é o projeto?
É, porque o Redden, ele é complicado de tu entender. Tipo, não é complicado pra quem joga videogame ou pra quem conhece livro-jogo, mas tem uma galera que, tá ligado? Não tá ligado. Então a gente tem que fazer esse maluco se empolgar ou ter interesse suficiente pra querer descobrir o que que é, saca?
Acho que aquele Bandersnatch da Netflix é uma boa, é bem acessível pra
é real.
Uma galera.
Já, assim. Já.
Não sei se vocês já jogaram isso, já viram lá.
Ah, é até bem feito, na real.
É, exato, é um livro-jogo, só que como se fosse um seriado, assim, com trechos gravados, sabe? E a diferença é que o Redden vai ser histórias... só que vai ser lido e com um background assim, de arte e toda a sonoplastia assim, do ambiente, né? E trilha sonora também.
Uma imersão muito maior do que só a leitura, né? Isso que é legal. As trilhas que o Crescendo está produzindo, todo esse negócio de a gente estar produzindo artes para o fundo, para ambiente, personagens, isso dá uma imersão que eu acho que só uma simples leitura não traria.
Cara, ele é realmente uma forma muito, muito diferente de ler. Apesar de a gente ter no mercado, na época, sei lá, mano, final dos anos 80, começo dos 90, tinha bastante livro do jogo rolando, tanto que a gente leu, a maioria aqui já pegou algum na mão. E hoje em dia não rola mais porque papel é caro. Porra, papel tá caro, velho. Eu, como escritor de livro físico, eu tô quase abandonando.
Eles eram enormes.
Pois é, porque, pô, tu tem que ter uma história que se divide em várias, tá ligado? Uma história já é grosso, é caro fazer. Aí tu tem um monte de opções. Ou a história fica super curta, ou fica super cara. E o Brasil é tudo super caro. Então, morreu, total. E aí nasceu aquele rolê japonês. Eu não lembro agora o nome. É alguma coisa novel. Vocês estão ligados? Como é que é?
Visual
novel, exatamente, mano.
Visual novel.
Que é uma pira diferente também. Tu vai jogando e fazendo escolhas, interagindo e pá. Mas a vibe japonesa, mano, é a vibe japonesa. Os caras têm o toque deles e mano, visual novel é um bagulho que... Por exemplo, eu não consigo jogar muito bem. Tem uns aplicativos até de história em visual novel, mano, e eu não consigo jogar, velho. Eu não consigo curtir, tá ligado? A menos que seja um bagulho em videogame mesmo, que não é nessa pegada, mas outra pegada, mas usa uns conceitos. O próprio, eu não consigo jogar. Porque não funciona comigo. Não sei se vocês consomem.
Ah, muito pouco.
É difícil. Os caras têm uma visão diferente das coisas, né? Pra encaixar contigo também é diferente, né? Do que a gente tem aqui de referência que eles têm, então. Enfim, é um papo muito complexo pra entrar também.
Pois é. E aí, a grande parada do Redden é que ele tá trazendo uma versão friendly, eu acho, de a gente consumir histórias. Porque a troa é que ler livro é foda. Porque a gente evoluiu dessa forma, tá ligado? A gente, como sociedade brasileira, principalmente, já evoluiu dessa forma. Então, já que a gente evoluiu dessa forma, a gente vai ficar brigando o tempo inteiro e querendo voltar a ser o que a gente, na verdade, nunca foi. Nunca foi um país leitor, tá ligado? Nunca foi. Aí agora a gente quer voltar a ser algo que a gente nunca foi. Tinha que copiar gringo. Mano, vamos criar o nosso. Eu acho que a gente tá fazendo isso com o Redden.
Interessante falar também que ele não é só uma história que te dá liberdade pra algumas escolhas. Tem um processo de gamificação envolvido. No sentido que tem situações que a galera vai descobrir, mas ela pode morrer no meio da história. Ela pode acumular pontos, dependendo do tipo de escolha que ela fizer. E isso é uma coisa do RPG que acaba sendo levado pra história.
Né? É coisa de videogame mesmo, né, mano?
Sim, eu acredito que isso com formas de histórias, isso vai evoluindo também, né? A gente vai começar com essa agora, a gente teve algumas ideias pra fazer essa gamificação que o Vini falou e tal, mas conforme o tempo passa, a gente desenvolver outro, a gente vai desenvolver outros métodos também pra fazer isso e que vão ser melhores e tal, e isso com o tempo vai ser melhor.
É, isso é true, velho, porque a gente vai aprender muita coisa. Não tem nem estúdio, tá ligado? Se alguém perguntar que estúdio que desenvolve o Redden, eu falo, mano, estúdio nós, é nós, tá ligado?
Nós, hein?
Porque é um negócio muito... Aí que tá a parada. É uma coisa incrível, vai dar certo. É, a equipe é excelente, tipo, essa equipe aqui que tá aqui conversando, a gente se doa pro negócio, ele funciona. Por isso que vai dar certo. Mas ao mesmo tempo, mano, quem que é a gente na fila do pão? Tá ligado? E aí que tá a parada. Se você olha de cima, você sempre vai enxergar a nossa calvície ou o nosso excesso de cabelo, mas olhando de frente mesmo e consumindo o Redden, eu acho que... Acho não, a gente vai ter uma forma totalmente nova e muito mais divertida de você consumir histórias feitas no Brasil, que é a grande parada. A gente tem algumas séries na Netflix aí que funcionaram, outras que nem tanto, mas mesmo assim é pouca produção. A gente é muito puto de gringo, porque a gente tenta produzir jogo no Brasil e a gente se limita a vários padrões inferiores de tecnologia, porque a gente não tem estrutura, não tem grana, tá ligado? Então a gente não tem o que fazer, velho. E aí, acima de tudo isso, a literatura que a gente consome aqui também é gringa, porque vale muito mais a pena pra uma editora publicar um cara que já tem nome, já foi testado fora, aqui. Então, porra, a gente não consegue produzir jogo porque é caro, a gente não consegue produzir filme porque é caro e não tem público. E a gente não consegue produzir literatura escrita em papel ou em e-book, pá, porque o mercado de alto investimento tá todo focado em gringo também, com algumas exceções. Então o Redden, ele meio que, ok, tecnologia, é simples, tá ligado? É de boa. A gente vai aplicar o conceito de game, ok, massa. E vai dar pra consumir a literatura dos caras daqui. E se tudo der certo, a gente vai traduzir o brasileiro pra fora, pros gringos parar de só consumir eles. E a gente, eles já nossas putas.
Facilidade também, né? Até porque a gente tinha visto até referências. Referência não, tipo, pessoas que fizeram coisas similares, talvez, mas enfim, que tem uma. Que lembra um pouco esse esquema de livro-jogo e tal. E, cara, se nenhum, tá quase nenhum, tipo, é brasileiro ou tem tradução pra português e tal. É um negócio muito. Já não é, acho, muito feito. Geralmente, assim, numa escala global, é dentro do Brasil, de fato, é um negócio menor ainda, assim, quase zerado, assim.
Pois é, mas a grande parada é que o brasileiro consome isso, porque tem uns gringos que você baixa aqui e você vai nas avaliações, tem um monte de brasileiro comentando, tá ligado? E aí você vê que tem um mercado pra isso e ninguém tá fazendo.
Tem, sim, sim, sim.
Ou a galera não tá fazendo porque não teve oportunidade. A gente mal e mal teve uma oportunidade, né? Porque tem uma galera aí que pira e arruma uns investidor anjo, tem o cara que nasce na família certa e já tem investidor anjo que mora na mesma casa que ele, tá ligado? E a trua é que essa situação aqui pra nós é totalmente adversa. A gente teve uma micro chance, um investimento bem pequenininho, tá ligado? Que todo mundo aqui apostou. Porque ninguém aqui tá ganhando dinheiro agora. Tá todo mundo se sacrificando um monte pra fazer o bagulho acontecer. E isso que eu acho mais da hora, porque isso é Brasil demais, velho. A gente teve um micro ponto de luz e a gente correu pra ele porque, mano, tá foda.
A gente tá fazendo justamente por cada um tem o seu motivo de fato, mas eu acredito que muito disso sim, da gente acreditar que pode dar certo e que a gente tem uma ideia legal pra apresentar e tudo mais. Acho que além dessa ideia principal, cada um tem o seu ponto do porquê, mas de qualquer maneira acho que isso é algo em comum, assim. Todo mundo acredita que é uma boa ideia, que a gente pode apresentar uma coisa boa pra enfim, pro público e pra vender e pra fazer isso ser maior depois, assim. Então acho que é isso, essa nossa fé que pode dar certo é o que tá levando a gente aí pra frente, né?
E se você não... Deixa o Abílio falar primeiro, que eu vou largar uma frase de efeito.
Ah, você vai concordar mesmo, mas é o que uma vez a gente acha que é nosso amor pra RPG e tudo mais.
Então assim, se você não quer que nós vivamos de fé, compra a briga com a gente, porque eu sei que esse momento emocionante aqui, dramático, ele com certeza mexeu com o teu coração. E vai lá no Catarse, deixa um apoio. Se o Catarse passou, o aplicativo tá quase lançando, já lançou, segue a gente nas redes sociais pra você ver o que tá rolando. E poder baixar o aplicativo, consome as histórias, tem história gratuita lá, com certeza agora. Então, putz, mano, eu não tô afim de ficar pagando pra essa galera aí, tá ligado? Brasileiro, querer ganhar dinheiro no Brasil? Ah, pau no cu. Mano, vai lá e lê de graça, é só baixar o aplicativo, tem lá de graça as histórias, tu pode ler também. E assim, é só coisa boa. O valor da força, ele vai estar de graça por pelo menos um ano, né? A tudo é essa, a gente só vai ganhar dinheiro com o anúncio que rolar nele. A gente tá realmente apostando muito no app.
Na ideia, né? Não é... Acho que de mais isso aí mesmo, né? Na ideia e que vai dar certo.
Então no final a gente concluiu que o Red nada mais é do que uma ideia. Então a gente aqui é tudo comunista. Acredita numa ideia. Putz. Droga.
Compartilhando ela, né? O pior de tudo.
Exato.
Nosso Redden.
Comunista, desgraçado.
Bota o hino da URSS aí.
quando estouradaço.
É o nosso Redden. E pode ser o seu Redden também, se você pagar no Catarse. R$5.000 você pode publicar um conto, que é essa equipe maravilhosa que vai botar a mão pra produzir material. E com R$20.000 tu vira um romancista. O único romance que tem que vai ser o Valor da Força até agora. Então, tipo, velho, se você realmente é escritor, pilha, ou tem uma história massa pra contar, tem um escritor aqui dentro também que faz, vai lá no Catarse, que tem a opção de você virar um escritor daqui. Se você, pô, eu tenho uma história legal, mas não sei escrever, mano, de boa, a gente tem escritor aqui dentro. Pode confiar que vai dar bom. Vai sair bagulho muito foda. Porque se você acredita na sua história, a gente também acredita. Com tanto que você pague.
Que tipo de comunista é esse?
Comunista, capitalista, porra. Que é?
Enfim, cara, eu acho que deu por esse newcast. Ó, eu vou deixar um espacinho pra cada um de vocês, pra dar um jabazinho, tá?
Obrigado pela oportunidade, gostei muito de participar. Apoiem o Catarse, por favor. Se quiser, me siga no meu Instagram que vai estar aí embaixo. E é nóis.
Não fez animação.
Uma vez eu sei que o cara muito pra frente.
Pessoa sai de voz, cara.
Sou.
E aí, galera, eu queria primeiramente agradecer o Lucas por ter convidado para esse projeto aí. Agradecer a toda a equipe por estar sempre trocando ideia, a gente está sempre te ajudando e tentando fazer o melhor. Ah, quando eu não manjo alguma coisa, eu peço um palpite pro pessoal, de estar lá sempre dando ideia pra gente sempre buscar fazer o melhor no trabalho. Queria agradecer aos ouvintes e apoia a minha casa lá e me segue nas minhas redes se curtir ver umas ilustras, uma pintura aí. Abraço!
Isso aí, eu acho que passo das palavras do Vini às minhas também, né? Então, agradecer ao Lucas, toda a gurizada aí, pela troca de experiências, pelas... Cara, tem sido, como eu disse, tem sido um projeto que todo mundo tá aprendendo muito, eu tô aprendendo demais, então é uma coisa que só agradecer a todo mundo aí. E é isso aí, cara, dá uma olhada no Catarse lá, apoia a gente, segue o Valor da Força, o Lucas, a editora, tudo que sempre vai ter atualização sobre o projeto. E é isso aí, cara, no mais... É ficar de olho na gente, porque a gente tá fazendo uma coisa massa aí que vai dar certo pra todo mundo.
É isso aí. Agradecer o pessoal aqui, a equipe, ao Lucas, ao Vini e ao Abílio. E muito obrigado. Forte abraço. Você apoia lá no Catarse. Venda sua alma pra gente. participe desse sonho, dessa ideia aí. E é muito nóis. Segue lá no Instagram, mrcarte. Valeu.
Isso que é o foda, né, mano, de gravar podcast com o Sad Boy. Tá todo mundo dentro da sua touca, assim, que fala, cara, eu só queria conversar com a minha Loli agora, os caras tão me enchendo o saco pra gravar podcast.
Não, sem lógica.
O porão de vocês tá vazio de verdade? Tem ninguém lá escondido?
Por enquanto tá vazio, por enquanto.
Aceitando inscrições.
Por enquanto.
Caralho.
Ontem.
Bom... Cara, sendo bem sincero com vocês, podia ser só eu gravando esse podcast aqui, falando de um projeto que eu vou lançar, que não tem arte, que vai ser texto e vai ser programado pros caras, e a arte ia ser toda feita no Canva, tá ligado? E só que não é isso, a true é que eu mandei mensagem de WhatsApp pra 4 pessoas, e as 4 pessoas pilharam e toparam e acreditaram tanto quanto eu, se não mais. Então eu tenho muita gratidão por vocês 4 que estão aqui comigo hoje, e por outras pessoas também que vocês sabem que fazem parte disso. E eu vou ser muito grato também a cada pessoa que apoiar a gente no Catarse, que baixar o aplicativo, que mandar mensagem pra gente, divulgar, porque a verdade é que o Redden, ele não é um aplicativo só, ele não é uma forma de ganhar dinheiro com histórias, que é um negócio que é foda no Brasil. O Redden, ele é uma revolução da forma da gente consumir histórias. E se um grupo de brasileiros que não tem um estúdio, que não tem uma empresa, que não tem investidor anjo, conseguir fazer isso dar certo, e quando eu digo dar certo, é porque você tá escutando esse podcast, porque você tá lendo as histórias. Se isso acontecer, isso é um sinal, é uma marca, é um símbolo, tá ligado? E se isso acontecer, eu vou ser ainda mais grato, mas hoje, por ter pessoas incríveis que não precisavam estar aqui, mas estão aqui e acreditam nesse símbolo, isso já completou o projeto, então ele já tem sucesso agora. Só agora depende de você que tá escutando, de ele ter ainda mais sucesso na sua casa, no seu celular, na sua vida. Abra o seu coração para Redden, quem sabe você também não vai estar sendo publicado lá um dia. Bom, guys, esse episódio foi muito massa. Foi uma delícia conversar com vocês. Calorzinho no coração. E eu vou deixar agora todo mundo com a finaleirinha aí da trilha sonora que foi criada pelo Crestani pro Valor da Força. E se você quiser ouvir outras trilhas sonoras, chama ele no privado e pede pra ele te mandar, que ele vai te mandar no e-mail.
Carinho.
Um abraço, gente. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Olha os links aí embaixo. Segue todo mundo. Tamo junto. Até semana que vem.
É nóis.
Falou.
Valeu. Beijo no seu sorriso.
Beijo no seu sorriso.
Este podcast foi editado por Christian Durden Podcast.